Vamos agora ao nosso primeiro convidado. Nós temos a satisfação de receber ao vivo, aqui nos estúdios, o professor Aloysio Vitiuc, colunista da CBN Vale do Iguaçu, apresenta nas quartas-feiras o programa CBN Entrevista. Um amigo querido, hoje participando aqui conosco para um bate-papo, uma homenagem aqui na programação. Professor Aloysio, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Muito bom dia, Vanessa Stenzel, meu caro Gilson, e você, ouvinte da CBN Vale do Iguaçu. É uma satisfação, eu estou emocionado de estar aqui ao vivo, diante dos microfones da Central Brasileira de Notícias. Com muito orgulho, eu participo uma vez por semana, e hoje é um dia muito, muito especial, 24 de junho. E essa data, dentro do pensamento das pessoas que nós sempre respeitamos, amamos e que fizeram por Porto, Nova Vitória e região, nós não poderíamos deixar de lembrar de Leocádio Vieira. Eu quero aproveitar,
à vontade,
querida Vanessa, permita-me, um grande abraço ao Marcos.
Está ouvindo, está na escuta.
Então, com certeza. Mas eu quero cumprimentar em especial a família de Leocádio Vieira. Essa semana ainda a gente conversou bastante através do WhatsApp, o telefone, com os familiares. Então, a vocês, familiares de Leocádio Vieira, ou então Leocádio José Vieira, o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso muito obrigado pela pessoa de Leocádio Vieira, o que ele realizou para a sociedade de Porto, na Vitória Região, e claro, em especial, para o esporte. E dentro do esporte, vamos separar o futebol, a grande paixão de alguém que vestiu a camisa do Juventus aqui, e também era um fanático, vou assim chamar, pelo Botafogo, que chegou a doutrinar os filhos para cantarem o hino do Botafogo. Este é o nosso carinhoso Cadinho. A vocês, familiares da região de Curitiba e Pinhais, onde estão lá filhos, filhas, netos, bisnetos e irmã ainda do Leocádio, o nosso bom dia, o nosso respeito. Recebam o nosso abraço da equipe da CBN Vale do Iguaçu, porque Cadinho fez parte do nosso grupo, fez parte do jornal O Comércio. Isso. E iniciou, mas com muita honra ele falava, as suas atividades da radiofônicas exatamente na Rádio União, a pioneira, e esse a pioneira é ele que batizou, é ele que realmente colocou no primeiro momento. Então devemos ao Cadinho esse nome carinhoso, a pioneira do Vale do Iguaçu.
Que tanto a gente lembra, não é mesmo, professor? A extinta Rádio Difusora União, hoje, abriu voz e vez a CBN Vale do Iguaçu. Professor Aloysio, seja muito bem-vindo aqui nos estúdios. Também cumprimentamos aqui aos familiares do Cadinho. Hoje é dia de homenagem. Eu estava lendo uma homenagem feita, assinada pelo professor Aloysio Vitiuc, inclusive é destaque do jornal Comércio, edição que já está nas bancas. Você pode conferir tudinho. Tem foto por lá, na página do Jornal Comércio, professor. Tem um acervo de fotos que foi disposto à comunidade sobre a história do Cadinho, e a história é um tanto quanto interessante. Né? Até o nome dele tem um significado. Enfim, professor, primeiramente, como é que foi o seu contato com ele? Lembra, recorda quando foi a primeira vez que vocês conversaram, trocaram informações e aconteceu esta amizade que até hoje, a gente sabe que o senhor fica emocionado em falar dele, uma pessoa muito importante, tanto para o senhor como para o Ricardo Silveira, também cronista esportivo aqui da CBN Vale do Iguaçu, agora na CBN de Ponta Grossa.
Ricardo.
E que está ouvindo aqui a programação. Muito
obrigado, Ricardo.
E aí, como é que foi este contato, professor? Primeiro contato?
O primeiro contato foi depois do retorno dele na Vitória. Mas o meu contato, sem ele saber da minha existência, pela admiração pelo rádio, pela admiração pelo futebol. Então, era extremamente menino, não tinha 10 anos de idade, quando ele transmitiu um jogo lá do Colégio São José. Os mais acima de 50, eles vão lembrar de um time que tinha o Colégio São José, os 11 irmãos. O Colégio São José, além do colégio, que era referência no estado do Paraná e Santa Catarina, ele também tinha um internato. Então, muitos filhos de pessoas que tinham uma boa formação, eles encaminhavam os seus filhos, homens, para ter uma preparação, um estudo no Colégio São José. E aí eu quero dizer que tantas personalidades que mudaram a sociedade, não só aqui de Portão da Vitória, mas Brasil afora, tiveram aquela formação realmente clássica, dentro da preparação intelectual, cultural, espiritual, dentro dos valores cívicos, valores sociais, éticos, morais, e era uma referência, como da mesma forma o próprio Colégio Santos Anjos. Mas, e aí, o esporte sempre era aberto pelos freis do Colégio São José, dando oportunidade à juventude. E essa juventude que não estava ligada a aparelhos ou máquinas como hoje nós temos, mas que sentia o cheiro da terra, que sujava suas unhas, né, com areia, terra e grama, vivenciava exatamente esse lado da juventude. E esse time, os 11 irmãos, realmente era uma bela seleção que eles fizeram. E numa dessas transmissões, eu era muito garoto, existe tipo um oratório que avança um pouco parte do campo, mas não chega a pegar o campo.
Certo.
E ali eu vi aquele jovem na época, narrador de futebol, né, chamado Cadinho. E toda aquela eloquência. Ele falava exatamente com vontade, com ânimo, com toda a sua equipe. Como falar em equipe, eu não vou citar o nome de ninguém, porque a equipe dele passou tantas pessoas, ele ensinou tantas pessoas a questão da atividade esportiva, seja no campo, seja onde for, e que eu não quero cometer injustiça, mas muita gente que a gente conheceu, e ele ali, sabe, narrando, entusiasmado, trocando as ideias ali, as palavras, e lá no São José existiam mais dois pequenos campos abaixo, um terreno totalmente íngreme, aonde quando se chutava a bola fora da linha, parava lá na casa do saudoso professor Vernão Cretes. Vernão Cretes, ele foi professor da Escola de Comércio aqui também, Davi Carneiro, e eu fui aluno dele, dizia o seguinte: fala-se muito e aprende-se pouco. Vamos estudar ortografia.
Interessante. Então, que história, hein, professor?
Então, é uma coisa. O que eu coloquei aqui no jornal, Vanessa, é o que eu gravei na minha infância, é o que eu presenciei, é o que eu senti. E eu passei praticamente olhando aqueles aparelhos, os microfones, aquele senhor eloquente falando, os comentários, e a bola caía longe, né? Dizia, é impossível transmitir um jogo aqui.
Não teve vontade de ser narrador esportivo, não?
Cheguei a sonhar, mas eu, devido à questão da fala, que ninguém acredita, que eu só comecei a falar depois de 3 anos, minha mãe achou que era mudo, tudo mundo achou que é piada isso, mas é verdade. Eu ainda tenho dificuldades em relação à articulação de palavras, então sou apenas um esforçado.
Ó,
né?
Quem diga, é modesto.
E aí ele dizia: é impossível apenas com uma bola de capotão transmitir, porque demora mais de 5 minutos para buscar. Onde é a pai lá de Portunel, ali naquela região, a bola para recomeçar o jogo. Então, assim, foi coisas que me marcaram, sabe? Ali eu conheci o Leocádio Vieira. Depois vou entrar na questão do José. E foi assim, anos e anos, acompanhando ele através das emissoras locais, através do Jornal Comércio, né?
Certo.
Toda o seu conhecimento, a sua sabedoria, enfim, admirando os valores. E um sarrista de primeira, um cara alegre, eu chegava, te encontrava, te beijava. E aí eu mantive o contato com o Cadinho, uma questão acho que de 8 anos atrás. Então eu vi aquele senhor, tal, digo, é o Cadinho. E como eu, aqui a oportunidade que o seu Carlos e o Kaique me deram na emissora de ocupar o espaço já na Rádio União, depois aqui também ter essa liberdade junto ao Jornal Comércio, e fiquei muito orgulhoso quando então esse espaço nasceu. E eu disse, olha, eu preciso resgatar. E o meu objetivo, assim, querida Vanessa e ouvintes da CBN, é resgatar a história. Isso. É trazer à tona aqueles que construíram Porto União da Vitória e Região. Quando eu vejo a entrevista do Cadinho, que está tendo assim um acesso enorme agora, e as pessoas poderão acessar através do YouTube essa entrevista, quando eu vejo aquela entrevista do Dr. Vitinho, que foi prefeito do 50 de Porto União.
Personalidades.
Personalidades que realmente mudaram os rumos da história para melhor de nossas cidades. E tantos outros, mesmo pessoas que hoje estão vivas, graças a Deus, onde procura trazer, sabe, explorar e socializar. Não basta eu conhecer ou descobrir algo dentro da história, um documento, um objeto, se eu vou guardar dentro de um cofre. Eu tenho um compromisso como uma pessoa que ama Porto União, na Vitória Região, e ama a história, e acredita que através da história nós podemos ter um mundo melhor. Eu preciso socializar, eu preciso divulgar. Então, dentro desse pensamento, é que eu comecei a escrever. O Eduardo, bom dia a você, Eduardo Carpinski.
Eduardo está aqui nos estúdios agora, já estava acenando aqui para a gente.
Então, olha só, porque o Eduardo ele fez uma provocação, né?
Ele
fez uma provocação, disse, não, eu tenho que responder para esse jovem. E aí ele disse, bom, como é que eu vou trazer aquilo que eu...
O senhor gosta de desafios, professor?
Mas todo mundo gosta de um desafio, de uma provocação, né? É ótimo, acho que é através das provocações que nós vamos nos jogar nas profundas elucubrações científicas para que possamos trazer à tona um pouco da verdade, não deixar morrer aquilo que realmente representou algo de importância para a sociedade e para uma população. Então, a questão da história do Cadinho, vou colocar aquilo que realmente aconteceu, como é que eu passei a conhecê-lo, ele veio me conhecer bem mais tarde, mas a expressão de carinho, um homem de fino trato.
E certamente, se ele pudesse, professor, né, a família está nos ouvindo, ele estaria lisonjeado com as palavras, é um texto muito interessante. Eu recomendo, né, o Cadinho, um ano passou, mas você está entre nós, assinado pelo Aloysio Vitiuc. Muita curiosidade, o senhor citou aqui no início, e eu lendo, né, aqui o seu manuscrito, professor, as suas palavras, porque que tem essa história do nome dele, é um tanto quanto curiosa.
Muito, muito.
Conte pra gente.
O Cadinho é cheio de novidades, detalhes, coisas pitorescas, né? E desde quando ele começou na Rádio União, ele foi suspenso 3 dias. Por quê? Porque o locutor anunciou uma música do Nelson Gonçalves e ele meio viajou na maionese, distraiu, aí ele recorreu ao Orlando Silva e jogou a música. Resultado, 3 dias de suspensão. Não podia falhar, não podia falhar. Mas em relação ao nome dele, é uma curiosidade, porque na entrevista, até quem acessar, né, no YouTube, Caminho da Universidade, e vai seguir, ver José Leocádio Vieira, né? Ou então, Leocádio José Vieira. Olha, colocando o nome dele de trás para frente, de frente para trás, ele nunca reclamou, ele nunca corrigiu. Isso me chamou a atenção, aí eu vou recorrer a quem? Os familiares. Ah. Eu quero saber o porquê do José, se na identidade dele está Leocádio Vieira, filho do Olegário e Maria.
Certo.
Poxa vida, aí o Dimas, gentilmente, quero agradecer mais uma vez o Dimas, que também é um eloquente, muito bom de papo, a fruta não cai muito longe do pé, né, Dimas?
E uma próxima oportunidade vem aqui nos estúdios, então.
Com certeza, ele prometeu fazer uma visita aqui na Ana Vitória, e quer me conhecer, ele quer chegar aqui na CBN também, e ele disse, professor, meu pai, quando jovem, ele teve uma doença muito grave, na questão da respiração, específica a questão pulmonar. E dentro do pensamento da família que é espírita, e o Cadinho, um espírita fervoroso, ele recorreu então ao pedido pela cura, e logrou êxito, para o doutor Leocádio José Correia. Eu até vou abrir um parênteses aqui, não sei como está o nosso tempo ali, no seguinte sentido, tem um minuto?
Um minuto, professor. Ah,
então, aí pode depois voltar. Esse foi um grande médico, viveu em Paranaguá. Então, antes de continuar, eu preciso registrar um fato curioso aqui. O Gilson, que é o responsável por toda a técnica nossa aqui na CBN, acabou de dizer assim, eu tive o prazer de engraxar o sapato do Cadinho.
Bacana.
Então, os familiares, o Dimas, o Gilson tem uma trajetória lindíssima na sua carreira aqui junto ao Grupo Verde Vale, hoje especial na CBN, e ele com honra, com muito orgulho, falou dentro daquela trajetória de um menino que realmente já estava virando para viver, e hoje parte integrante da CBN, assim, eu engraxei o sapato do Cadinho. Beleza. Parabéns, Gilson. Parabéns. Bom, continuando então em relação a José.
Vamos por
que
lá.
Ser José? É o seguinte, em gratidão ao exatamente doutor Leocádio José Correia, ele vai colocar de livre e espontânea vontade o nome de José, porque ele logrou êxito na cura em relação à doença que ele vivia. E esse, eu vou fazer questão de falar um pouquinho sobre quem foi o doutor Leocádio José Vieira. O próprio nome já Leocádio foi uma homenagem do seu Olegário, o pai dele colocou, né? Leocádio Vieira. E é interessante que foi um médico que nasceu em Paranaguá, viveu apenas 38 anos, mas foi inspetor da Santa Casa, foi um inspetor escolar, foi poeta, escritor, orador, deputado pela província do Paraná. Eu sempre digo o seguinte, às vezes não é a quantidade de anos que você vive, mas é o que você faz naquele teu espaço de vida que o Todo-Poderoso permitiu você a fazer, né? Eu sou uma pessoa grata desde aquele infarto, há 16 anos, quantas coisas eu realizei, então Deus me oportunizou.
E que eu então... lembro como se fosse hoje, e sempre peço muita saúde para o senhor.
Obrigado,
viu?
Muito obrigado. A gente, graças a Deus, está bem de amigos e amigas. Então, esse doutor Leocádio, realmente, foi uma pessoa que transformou onde ele vivia e morava. Né? Teve 13 anos no exercício da sua profissão como médico, mas dentro do pensamento espírita, dentro da formação dele, ele sempre estendeu o seu tempo para os mais humildes e para os pobres. Então, só eu, de repente eu falo, doutor Leocádio José Vieira, fica no ar. Então, a quem ele recorreu? É interessante, para ver a grandiosidade do Cadinho, no sentido, sabe?
No sentido regional, não é mesmo,
perfeito,
professor? Tem um outro fato que chama a atenção, uma curiosidade, 2 aniversários por ano?
Mais um do Cadinho. Esse ele deve ao seu Olegário, o pai dele.
Dá uma história, não é?
É uma história, porque é o seguinte, antigamente também, quem morava muito no interior, não era o caso deles, nascia 1, 2, 3 filhos, o pai não vinha para a cidade grande, ele ia, como dizia o Sertei, ia registrar, ia registrar os filhos. E no caso dele, não tinha uma explicação, mas foi, digamos, o pai dele. Ele nasceu dia 12 de fevereiro de 1933, E o pai dele registrou dia 4 de setembro. Talvez homenagem à Semana da Pátria, né? E de 33. Mas ele festejava dia 4, sabe? Dia 4. E interessante, só voltando um pouquinho para o nome. Leocádio vem exatamente do latim, que quer dizer leão, né? Que tem domínio, que tem poder. E cada letra desse Leocádio, o L de leal, o E de empenhado, o O de orgulhoso por tudo que fez, né, e acontece, o C de uma pessoa calma, o A de um altruísta, o D de uma pessoa dócil, e também o I de inocente, e o O de otimista. Então parece que fecha exatamente dentro daquela personalidade, dentro do perfil de um homem que foi um grande colaborador para Porto da Vitória e região, através do esporte, e que ele amava a comunicação. Então, por todas as emissoras que ele passou, ele sempre foi grato. Por todos os jornais que ele escreveu, por último, aí o Cantinho do Pescador, no jornal Caiçara. Enfim, ele foi uma pessoa útil, uma pessoa produtiva, sabe? Você ia perguntar alguma coisa,
professor, Vanessa. Ia falar aqui exatamente sobre isso, a respeito desta importância, desta continuidade, né, do esporte, e destacando aqui para o senhor, infelizmente ele nos deixou, né, há um ano. É uma homenagem muito justa neste momento. Se o senhor quiser comentar alguma coisa sobre a partida dele, fique à vontade.
Então, eu fiquei extremamente triste, o coração ficou partido, porque ele era de uma elegância, de um cavalheirismo, até ali na própria matéria. Sempre aos domingos eu ia com a minha mãe almoçar nos restaurantes e muitas vezes encontrávamos o Cadinho com as mãos postas, os olhos fechados, enfim, agradecendo pela vida e pelo alimento. E nós já estávamos praticamente almoçando e se deslocava do lugar que estava, via cumprimentar a minha mãe com um respeito enorme, com os olhos muitas vezes aguados em emoção, entende? É, e dizer da beleza de ter uma mãe, de essa mãe ser acompanhada por um filho. Mas ele era em todos os setores da sociedade uma pessoa assim, sabe? Ele tinha a questão da empatia, ele transmitia seu otimismo, era um gozador de primeiro, um piadista, sabe? Mas você não tinha como dizer não, ficar bravo com o cara. Ele era pura alegria, ele era pura emoção. Por quê? Porque ele é exatamente esse ser que veio ser útil, um instrumento de transformação na sociedade, através do respeito, através do amor e dentro de um profissionalismo invejável. Professor de tantos narradores, exemplo de conduta, de ética, de moral, enfim, dizer de que é possível nós transformarmos uma sociedade, nós ser um instrumento útil, sabe, para que sirva de referência e de exemplo. Ele nos deixou um grande legado. Eu até coloco na matéria, vocês, inclusive parabéns a toda a equipe do jornal AE, porque destacaram muito bem os itens, né? O jornal em si estão de parabéns com o Jornal Comércio, e eu coloquei que ele soube exatamente nesse palmilhar, né, selecionar as mais belas pedras e formar um mosaico inovidável na vida dele. Então, isso chama-se sabedoria, inteligência, um homem polido, de fino trato, que respeita o próximo. Então, Cadinho, mais do que nunca, percebi sempre que ele aplicou a empatia em todos os momentos. E ele me encontrava, e ele, de uma forma carinhosa, sempre me beijava o rosto, uma forma realmente de respeito e carinho. Então nós tivemos uma convivência de não muitos anos, mas valeu para o resto, né, da nossa eternidade, no sentido do exemplo, de fazer. E o livro que ele tanto, tanto me falava, até ele sempre brincou, o doutor Odilon disse que estava muito bom o livro. Doutor Odilon, nosso colunista também, então o doutor Odilon tirava um sarro dele e ele trabalhava em cima. Ó, o Odilon disse que agora quer ver o segundo volume, porque o primeiro foi excelente, não saiu ainda. Resultado, ele havia se comprometido de tanto material que existe ainda. Espero que, através do Dimas, os familiares possam reunir esse material e fazer uma homenagem, né, uma expressão de gratidão, porque ele ia lançar um livro para cada time de futebol
existente. Olha que bacana. Tá?
Então, infelizmente, ele não conseguiu lançar esses livros, mas há realmente um compromisso, talvez, da família, de nós, e fazer com que isso venha
dar uma continuidade,
toda. Perfeito,
não é?
Exatamente. E é fonte de consulta para nossos acadêmicos de educação física, seja qual for a área em relação à questão da nossa história. Como o nosso querido jornal O Comércio também, né? Dos seus 90 anos, hoje é uma fonte de pesquisa para quem faz um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Então, é isso que nós queremos, valorizar aquilo que é nosso, aquilo que passou, recorrer, vamos ao passado para não errarmos no presente e projetarmos um futuro melhor. Quem falou isso foi o pai de história.
Exatamente. Eu estou com um professor de história aqui, trazendo todas as informações para a gente. Professor, nós vamos nos encaminhar aqui para o fecho da entrevista. A Aline Castadon já está a postos aqui. Daqui a pouquinho traz informações ao vivo da Uniuv para a gente. Daqui a pouquinho participa aqui. Professor, nós falamos no início do Ricardo Silveira, também narrador esportivo, que tanto trouxe essa empolgação, assim como o Cadinho também no esporte. Está lá em Ponta Grossa nos ouvindo neste momento, mandou um grande abraço para o senhor, está retribuindo o abraço inicial aqui do senhor. Ricardo Silveira, um grande abraço, bom fim de semana para você, ele que agora está nos microfones da CBN de Ponta Grossa, professor. Fique à vontade.
Muito obrigado, Ricardo. Quero desejar para você essa nova empreitada. É um desafio. E você é um cara que gosta de desafios. Você é um profissional que enfrenta de forma otimista e que você realmente, eu tenho certeza, que vai mostrar o que é o trabalho junto à CBN de Ponta Grossa, dentro daquele profissionalismo que aqui nesse berço, que é o Grupo Verde Vale, onde a CBN realmente tem sua grande importância. E você sempre soube levar com muita dedicação, com muito carinho, com muito respeito. E, no caso, o jornalismo é feito com responsabilidade. E o jornalista, ele tem o compromisso, o dever de trazer à tona a verdade, sem desvirtuar os fatos, porque nosso ouvinte, ele merece ter uma informação precisa, porque em cima daquilo que nós falamos, em cima daquilo que é anunciado, divulgado, ou então como notícia, ele toma suas decisões para a vida, para a sociedade e para o mundo. Então, desejo a você um belo caminhar nessa nova atividade, porque capacidade, habilidade não falta. Grande abraço, Ricardo.
Obrigada pela sua participação. Foi uma satisfação dividir os microfones com o senhor nesta manhã de sábado. Até uma próxima oportunidade. Até quarta-feira que vem.
Tenha certeza que o prazer é tudo meu. Isso me faz saudades ao vivo.
Seja sempre bem-vindo, professor.
Muito obrigado, um grande abraço. E você que nos acompanhou, respeite todos aqueles que passaram e deixaram o seu legado. E também prepare os que estão hoje na ativa para projetar um futuro melhor para os nossos descendentes. Um excelente final de semana e, é claro, vamos ficar com ele. Deus,
a essência da nossa existência.
Um grande abraço.
Muita saúde para o senhor, professor.
Obrigado, querida. Um abraço a todos.
A Luísa Vitucci retorna na quarta-feira que vem com o CBN Entrevista.